Vamos falar sobre a técnica quimioembolização hepática, onde participa conosco o doutor Ayrton Mota Moreira. Ele é referência aqui no país, fala diretamente de São Paulo conosco, médico da Criep Carnevale, radiologia intervencionista, ensino e pesquisa. Ele traz informações sobre o assunto. Primeiramente, doutor, seja muito bem-vindo na programação. Uma boa tarde.
Boa tarde, agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Nós é que agradecemos a sua participação, doutor. Até porque nós vamos falar sobre problemas relacionados ao fígado, em especial tumores. E eu pergunto de início ao senhor, o que é a técnica de quimioembolização hepática?
Perfeito. A técnica de quimioembolização, como eu já disse, combinado, um termo combinado, que fala de uma quimioterapia associada com uma técnica de embolização.
Uhum.
Como a palavra diz, a quimioterapia é a aplicação de uma droga, um medicamento quimioterápico para tratamento dos tumores, no caso do fígado. E a embolização é uma técnica criada na década de 70 para 80,
uhum,
que através de pequenas partículas visa bloquear o fluxo das artérias para os tumores, levando a uma isquemia e necrose. Então, nesse termo, nós temos a ideia conjunta de uma coisa que vai bloquear o fluxo para matar as células tumorais e, em contrapartida, também vai ter um efeito que a gente conhece como citotóxico da droga, no sentido de, conjuntamente, poder tratar melhor os tumores.
Certo. Doutor, deixa eu te perguntar algo aqui, até vou ser bem categórica. O câncer de fígado, ele é o câncer que mais mata no mundo? Ele está entre os três que mais matam no mundo?
Exatamente. A terceira causa de morte,
uhum,
é oncológica.
Olha, tá? Isso.
É um tipo de câncer que tem uma associação muito forte com a cirrose hepática, que é uma doença... se associa com a formação de fibrose no fígado. E essa fibrose, que é uma degeneração do tecido normal, tem múltiplas causas. Então, a gente poderia citar o álcool, as hepatites, a cirrose induzida por droga e até mesmo uma entidade que a gente chama de hepatite gordurosa, que foi recentemente diagnosticada uma prevalência elevada na população.
Uhum. Mesmo com a taxa de mortalidade tão elevada, doutor, o que é que está acontecendo? O brasileiro, ele é mal informado sobre a doença?
Eu diria para você que existe uma desinformação e uma falta de cultura para buscar um diagnóstico precoce de algumas doenças no Brasil.
Uhum.
Mas devemos considerar, por exemplo, que quando se trata de cânceres que se originam primariamente do fígado, quando um paciente vem a apresentar algum tipo de sintoma ao momento do diagnóstico do tumor, apenas 30% dos pacientes são elegíveis para algum tipo de cirurgia ou tratamento curativo, quando se trata do hepatocarcinoma, que é o tumor primário do fígado. Então, a exemplo do tumor, que é um tumor localizado, que tem origem no próprio fígado, nós vemos que grande parte dos pacientes é diagnosticada numa fase onde já não é possível o transplante hepático e nem a ressecção do tumor. Isso faz com que a gente pense um pouco sobre tipos de abordagens populacionais que viessem a triar populações de maior risco para descobrir a doença prevalente.
Entendido. Doutor, o câncer de fígado, ele acomete mais homens ou mais mulheres? O senhor teria como ter um paralelo para a gente?
Olha, o acometimento é um pouquinho mais elevado nos homens que nas mulheres. Agora, existem populações, inclusive porque existe uma variação muito grande no mundo, em populações ocidentais, populações orientais, onde há variações com relação à faixa etária contra ao sexo. E também com relação à incidência de doenças concomitantes, onde o alcoolismo é maior, onde a taxa de hepatite e o tipo de hepatite que acomete também é maior, que conjuntamente são fatores predisponentes para a formação ou aparecimento do câncer hepático primário. Né?
Entendi.
Agora, não podemos esquecer,
uhum,
que o câncer do fígado não é somente o câncer que nasce no fígado. existe uma gama muito grande de tumores metastáticos, que é um termo que significa a migração de alguma célula tumoral de um câncer diferente de um outro local, como a mama, como o intestino, que vão migrar para a área do fígado por conta de uma facilidade do fluxo sanguíneo, que é drenado para lá. Então, a gente tem as metastáticas que também podem matar tanto quanto o câncer primário. Né?
Certo. Doutor, como é que o brasileiro, até com base na sua experiência, ele percebe que está com câncer de fígado?
Olha, como eu falei, é uma doença de origem silenciosa.
Isso.
Tá? Muitas vezes os tumores mais pequenos e profundos dentro do tecido do fígado, eles não vão dar nenhum tipo de sintoma. Apenas quando eles estiverem acometendo uma grande parte do tecido do fígado ou levarem alguma obstrução, seja das vias biliares que drenam a bile dentro do fígado para o intestino, comprimindo e levando a elevação das bilirrubinas e produzindo a icterícia, ou quando ele obstrui alguma artéria ou veia, levando a sua trombose, vai ter uma percepção dos sintomas. Então, em populações onde a incidência de hepatite A, B ou C é elevada, deve haver um trabalho de investigação da presença ou não do câncer, principalmente em populações em grupos etários mais idosos.
Uhum.
Em grupo de alcoólatras, a incidência da cirrose, a presença da cirrose, exige que seja feito um acompanhamento periódico para diagnóstico precoce das lesões oncológicas. Então, se um paciente tem a cirrose diagnosticada, seja por vírus, induzida pelo vírus ou álcool, ele vai ter um tratamento. No caso do álcool, seria a suspensão do álcool para que o fígado se recuperasse e uma modificação de dieta. No caso da hepatite, o tratamento da hepatite, quando o tipo 1 de hepatite passiva de tratamento, como é a hepatite B.
Uhum.
Então, essa vigilância sobre as causas e exames de imagens periódicos poderão fazer o diagnóstico precoce da presença de um tumor. Fora desse espectro, não é possível se basear em sintomas para se chegar ao diagnóstico.
Entendido. Doutora, a maior dificuldade do senhor para pacientes que têm cirrose é eles não beberem? Até porque o que se sabe é que a sociedade é extremamente movida a álcool, isso em festas, happy hours, enfim. Há muitas campanhas que estão enfatizando isso, mas a maior dificuldade é isso, doutora? É eles não beberem para não agravar o problema?
Exatamente. Nesse grupo de pacientes tem o álcool como sendo a causa, é preciso uma suspensão completa da ingesta de álcool. Né? Embora a gente tenha outras causas além do álcool, mas eu diria que numa sociedade onde o álcool é uma droga liberada, ele é um fator, obviamente, associado com um grande número de casos de cirrose. Para nosso conhecimento, por exemplo, no ano de 97, foi feito um levantamento no Brasil,
uhum.
Nós tínhamos em torno de 40 mil casos de internações hospitalares por cirrose, com uma taxa de mortalidade muito elevada. E provavelmente boa parte desse grupo está ligado à ingesta alcoólica.
Ok.
Então, é um problema social muito grande, com certeza.
É um problema social, exato. O senhor falou tudo. Doutor, a quem está nos ouvindo, sintonizou neste momento, reiteramos mais uma vez, a quimioembolização hepática seria a principal referência para quem está em situação já diagnosticada de problemas relacionados ao fígado e também a problemas relacionados a situações hepáticas como falamos aqui, é a maior referência?
Vamos definir claramente para quem está indicado esse tipo de tratamento e por que que ele é importante como forma de tratamento ou resgate terapêutico.
Uhum.
Né? Os pacientes que desenvolvem algum tipo de tumor no fígado maligno e ele é passível de cirurgia ou de ressecção daquela parte onde está o tumor, eles deverão ser tratados dessa forma inicialmente. Para aquele grupo de 70% de pacientes que não tiveram a possibilidade de diagnóstico precoce, restam as terapias intraarteriais como uma das opções de tratamento. E dentre as terapias intraarteriais, que são essas que são feitas por catéter, através da radiologia intervencionista, está a quimioembolização. Então, com a quimioembolização é possível produzir um impacto isquêmico no tumor, de forma, muitas vezes, a trazer esse paciente de volta para uma condição para o transplante, ou controlar a evolução da doença, de forma que o paciente não venha a falecer pela complicação de forma precoce. Quimioembolização, como eu disse, já expliquei, é uma combinação da embolização com o uso de drogas, é feita por catéter, a partir da punção de uma artéria na virilha ou no braço. O catéter chega até a circulação do fígado e, a partir de uma microcateterização, por dentro do ex-catéter inicial, é possível atingir os vasos do tumor e aplicar uma espécie de uma areia, que a gente chama de micropartículas, que vão bloquear o fluxo com o remédio. Ao longo das semanas, da segunda ou terceira semana, eu intensifico de efeito desse tratamento, que leva a um comprometimento, um impacto sobre a circulação do tumor. Após um mês, exames de imagem vão mostrar a eficácia, o que aconteceu, se realmente, de fato, se atingiu o objetivo para tratar os tumores naquele momento. E então é dado um seguimento, sessões posteriores sempre podem ser feitas para controlar o tumor. Então, a quimioembolização é uma ferramenta muito importante para pacientes inoperáveis, não tem a condição de submeter uma cirurgia curativa, e ele demonstrou aumentar o tempo de sobrevida dos pacientes se comparado a um tratamento de suporte apenas, com medicamentos sintomáticos.
Certo. 13:49. Doutor Ayrton, nós agradecemos imensamente a sua participação. Eu deixo aberto para suas considerações acerca do assunto.
Então, como se trata de um tipo de procedimento que visa estar dentro de um grupo de tratamentos multidisciplinares, a quimioembolização sempre estará indicada por meio de um hepatologista, de um cirurgião hepático ou de um radiologista intervencionista. Então, é um tratamento que as pessoas não irão buscar diretamente, mas saberão que podem contar com ele como forma de controlar a sua doença. É uma alternativa de tratamento que muitos pacientes hoje, mesmo a nível de SUS, têm acesso. Então, focando um pouco na prevenção, que é o elemento mais importante, a retirada dos fatores de risco, como a dieta gordurosa, que pode reduzir o colesterol e reduzir a fibrose secundária, assim como o tratamento e a prevenção da hepatite e outras doenças primárias do fígado, são fundamentais, se não fazer as pessoas chegarem até esse ponto de ter um câncer hepático. Aqueles que têm um câncer hepático, independente de uma predisposição, deverão tratar precocemente para que a gente possa submeter uma cirurgia curativa. E não sendo possível, sabem que poderão contar com recursos mais modernos, como a quimioembolização, para o tratamento da sua doença.
Muito bem pontuado para a gente. 13:50, ouvimos o doutor Ayrton Mota Moreira, médico da CRIEP Carnevale, radiologia intervencionista, ensino e pesquisa. Ele que obteve o título de especialista em radiologia intervencionista e angiorradiologia pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular e é doutor em medicina pela USP. Doutor, obrigada sempre pela gentileza em participar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu. Uma boa tarde.
Eu me agradeço, uma boa tarde a todos.
Um grande abraço.